Louvado seja o Senhor. Vocês vão dar algum aviso? Não? Então vamos começar. Louvado seja Deus. Vamos abrir no livro de Cânticos ou Cantares de Salomão. Vamos orar. Nós passaremos por todos os capítulos, praticamente, de Cânticos, lendo trechos aqui, trechos ali. Vamos hoje olhar, vamos fazer um voo panorâmico neste livro. Mas antes, vamos orar. Deixa eu abrir aqui também. Amado Deus e Pai, obrigado por essa noite. Senhor, que seja noite de renovo em tantos casamentos, Senhor. É o que nós te clamamos, é o que nós te suplicamos. Somos limitados, somos falhos. Teu Santo Espírito possa nos usar. Teu Santo Espírito possa nos visitar, Senhor. Oh, Senhor, perdoa as nossas falhas, nos ajude a ouvir a Tua voz. Eu peço a Ti também, Espírito Santo, a Tua capacitação para ser fiel a Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, não me foi pedido para falar do livro de Cânticos. Está tendo uma microfoniazinha. Mas... som. Mas eu orei e senti paz no coração de trazer essa temática, pois esse é um livro que é muito ignorado na palavra de Deus. Você não costuma ver, domingo de manhã ou em outros momentos, pregações com base no livro de Cânticos. Até porque ele é um livro polêmico. Durante a história da igreja, como ele trata de muitas questões até sexuais, as pessoas olhavam com certo desdém ou até com medo. Mas hoje nós vivemos numa sociedade em que, a partir do momento que você liga a TV ou você abre o celular, você acaba vendo ou tendo notícia de alguma coisa relacionada ao sexo. Hoje já se tornou moda, pessoas, né, vira e mexe aparece no jornal Globo, no G1, pessoas que é trisal, é o casal com três pessoas. Poligamia está voltando à tona, coisa que nós encontramos em comunidades na África, no Oriente Médio, entre os indígenas. Nós estamos começando a ver novamente isso no meio do povo. E então, como nós devemos tratar isso na igreja? Porque a questão é, se nós não pararmos para refletir pela palavra de Deus, o que a palavra nos ensina sobre o amor de um homem e de uma mulher, porque veja bem, foi Deus quem criou o homem e a mulher, e Deus criou a mulher para trazer essa companhia para o homem, nós vimos isso em Gênesis. Mas não somente isso, Deus abençoou o casal, sejam férteis, multipliquem-se, em outras palavras, façam amor, tenham filhos. Então há uma bênção especial de Deus para a intimidade do casal. E infelizmente, nós não tratamos desses assuntos como nós deveríamos tratar. E acabamos deixando que o nosso casamento seja influenciado pelos padrões da sociedade, de Hollywood, dos filmes, das séries, das novelas da Globo. Mas a Bíblia tem muito a nos ensinar. Mas veja, tudo que eu falarei nessa noite com base na palavra é tudo puro, santo. Não vamos ter nada que seja um desrespeito ou qualquer coisa desse sentido. Nós veremos aqui um outro nível, como diria o jogador do Flamengo, é outro patamar. Quando Deus fala, quando a palavra de Deus fala sobre a beleza, sobre a santidade da vida sexual do casal, da intimidade, nós veremos que é algo belíssimo, é algo que tem um sentido, é algo que Deus criou, e se Ele criou, Ele sabe como funciona. É algo que tende a nos abençoar, e que infelizmente, durante nosso noivado ou namoro, nós nunca fomos discipulados nesse sentido. Mas a palavra nos ensina. Então veja, os irmãos já estão com a Bíblia aberta em Cânticos, em Cantares de Salomão. Só que uma pequena introdução com relação a esse livro. Ele é um livro que foi escrito por Salomão, que foi um homem muito sábio. E nos mostra que Deus, ele é o autor do amor humano. É Deus quem é o maior interessado no amor entre você e a sua esposa. Foi ele quem uniu os dois. Ele fala da importância, esse livro, tanto do amor como do sexo, da intimidade do casal. E como isso é importante para Deus. Mas eu quero fazer uma ressalva. Cantares de Salomão, esse livro bíblico, ele não é um manual de sexo, não é isso. Ele fala da intimidade, ele fala sobre princípios que devem reger a intimidade do casal. É a conservação da pureza e do encontro da relação entre um homem e uma mulher na sua relação com Deus. É uma tentativa de Deus de restaurar aquilo que foi perdido lá no Éden. Se você não sabe o que foi perdido entre o homem e a mulher no Éden, abra comigo rapidamente em Gênesis 3. Porque veja, havia harmonia entre o casal, havia tranquilidade, até que o pecado, ele acabou azedando a relação do homem e da mulher. Gênesis 3, verso 16, a parte B. Antes de eu ler, deixa eu só explicar o que, que está acontecendo aqui. Deus pegou eles em flagrante. Eles haviam pecado, dado ouvidos à serpente, haviam comido do fruto que não era para ser comido, e Deus, ele começa a bater o martelo, a pronunciar os julgamentos. Ele julgou a serpente, ele julgou o homem, e agora, na sentença que ele dá para a mulher, há uma coisa muito interessante que às vezes a gente não se atenta. Vou ler a parte B do verso 16. Seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. O que, que Deus está falando? Por conta da desobediência da mulher, a relação do homem e da mulher agora será conflituosa. O que antes era harmonia, Adão e Eva, agora por conta do pecado do casal, eles vão entrar em guerra. O desejo dela será para o marido, ou seja, a mulher vai querer que o marido faça a sua vontade. E já o marido vai tentar governá-la. Deixa eu lhe perguntar, um cenário desse tem como dar certo? Não tem. Imagine um homem tentando oprimir a sua esposa e a esposa querendo que ele faça todas as suas vontades. Vai ser um choque, vai ser um conflito de ideias, de opiniões. Um conflito de vontades. Pois bem, é isso que o meu e o seu casamento se tornou depois do pecado. É a famosa guerra dos sexos. Começou por conta do pecado. Mas o livro de Cantares, séculos depois, nos mostra Deus orientando o seu povo, Deus trazendo princípios para restaurar a intimidade que havia sido perdida. Casamento, meus irmãos, não é fácil, porque fulano ou ciclano tem um temperamento difícil, tem um histórico, tudo isso pode contribuir? Sim, mas a questão é, o casamento não é fácil porque eu e você somos pecadores. Porque a sua esposa, porque o seu marido são pecadores. Nós carecemos da graça de Deus, da graça de Jesus. Sem Cristo, sem o Evangelho no nosso casamento, ele não vai dar certo. Porque nós somos pecadores, precisamos do Espírito Santo no meio. Então agora vamos voltar para Cânticos, para Cantares de Salomão, tendo entendido qual é o panorama do homem e o que Deus começou a fazer para restaurar a intimidade desse casal. Cantares, né, esse livro celebra a alegria do toque físico, a exibição de um ambiente prazeroso, o doce som de uma voz íntima e o sabor do corpo do outro. Cânticos, capítulo 1, verso 2, o que que diz? Cânticos, capítulo 1, verso 2, Olha como a palavra, ela fala com pureza da intimidade do casal. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. Também o verso 10 e 11 do capítulo 4. O que, que vai nos dizer? Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho. E a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Veja como a mulher e o homem, eles falam um do outro, eles falam dos beijos, do toque, da fragrância. Não é algo pornográfico, não é algo chulo, vazio, sujo, não é algo puro, é algo elegante. Veja como o nível da palavra de Deus ao tratar da intimidade é muito superior, é muito mais belo. Mas perceba, eles falam de algo que, infelizmente, na maioria dos casamentos, acaba passando batido, que é o beijo. E deixa eu lhe perguntar, não precisa me responder, mas talvez pergunte para sua noiva, para sua esposa ou para o seu marido, qual foi a última vez que vocês deram um grande beijo? Pergunte para sua esposa ou para o seu marido. Mas um beijo, não um beijo de bom dia, estou indo para o trabalho. Não, mas de você ter um tempo. Geralmente a gente vê mais casais de namorados na rua, adolescentes, jovens ali se beijando, dá até vontade de jogar um balde com água na rua. Mas da esposa e do seu marido, porque é bíblico. Veja, eles têm prazer um no outro, eles valorizam, eles comparam o beijo com uma taça de vinho, como um mel, como algo doce, como algo prazeroso. Infelizmente, às vezes, os casais, eles só querem chegar já no ato consumado, já na intimidade ali mais avançada, mas não valorizam o beijo. O beijo, e há prazer. Algo puro no beijo. Dicas para os maridos e as esposas, beijem um ao outro. Sem pressa, preparem. Nós veremos aqui no livro de Cânticos, eu lerei mais algumas passagens, que a intimidade do casal, ela não é tratada com pressa, mas há um preparo, há uma calma, há um respeito, há um tempo, há um investimento. Eles não fazem de qualquer coisa, de qualquer jeito. A intimidade no casamento, ele é algo precioso. É algo que nós precisamos cuidar. É algo que nós precisamos até valorizar. Então veja, valorize os beijos com a sua esposa. Amém? Valorize os beijos com o seu marido. Valorize. Se ele quer te beijar, beije. Né? Porque veja, é bíblico encontrar prazer um no outro, ser desejado, se deixe ser desejado. Então, ele fala dos lábios, como ele era seduzido por eles, eles destilavam mel, ele encontra prazer nos beijos da sua esposa. Da mesma forma, ela também, né, ela compara que ela chega a perder os sentidos. Com relação aos seus beijos, ela anseia por seus beijos. E é interessante, porque nós veremos por todo o livro de Cânticos um padrão bíblico que é diferente do padrão da sociedade. Qual é o padrão dos relacionamentos que vemos nos filmes e na sociedade? É basicamente é o homem que tem que ter a iniciativa em tudo. Na área sexual, na área da intimidade, mas em Cânticos, na palavra de Deus, nós vemos a mulher, ela também tem iniciativa, ela também deseja, ela também zela pela intimidade, pelo amor com o seu marido. Vamos abrir capítulo 2, verso 15, verso 16. Aqui tem um ponto muito importante que nós precisamos nos atentar. Verso 15, verso 16, do capítulo 2. Apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu, e eu sou dele, ele pastoreia entre os lírios. Veja, um pertence ao outro. E aqui ela fala sobre apanhar as raposinhas que entram onde não devem entrar. Ela se compara como uma plantação que deve ser protegida pelo seu esposo e ele tem que cuidar de chegar e tirar essas raposinhas. E veja, existem muitas raposinhas hoje em dia que querem invadir o nosso casamento, que querem atrapalhar a intimidade do casal. E cabe ao casal livrar o campo, livrar o terreno das raposinhas. E quais são as raposinhas que estão tentando atrapalhar a sua intimidade no seu casamento? Para muitos é a pornografia, que acaba invadindo o relacionamento do casal. Porque veja bem, a imagem que nós temos aqui em Cantares é uma questão, nós vamos passar por alguns versos, sobre a admiração, o prazer que um sente no outro. Mas a partir do momento em que uma terceira pessoa é colocada, seja através da pornografia, seja presencialmente, como infelizmente acontece por aí, o foco do casal não se torna um ao outro, mas se torna a partir de um terceiro, que não pertence àquela aliança santa. Mas o prazer do casal deve ser em um ao outro. O casal não deve ficar procurando coisas para tentar tolerar a sua intimidade. Não, ele deve procurar ter prazer direto com a sua esposa. Sua esposa deve procurar ter prazer direto com seu marido. Não permita que esse tipo de entretenimento chulo, vazio, sujo, entre na sua intimidade, no seu casamento. Coisas como a pornografia. Existem muitas raposinhas. Pornografia, infelizmente, é um pecado que muitos homens e maridos caem. Mas e do lado das mulheres? Nós vemos questões como inveja, comparação. Às vezes, o marido de fulana faz isso assim, assado. Meu marido não faz isso. Nós vemos, né, muitas das vezes, hoje em dia as pessoas não assistem tanto novela da Globo, mas eu já vi muitos casos das mulheres comparando seus maridos com o Tony Ramos lá da novela das oito, o que que ele faz, ou o que que o ator tal faz na novela, quem canta, e esse tipo de comparação, esse tipo de desejo, isso não é bíblico, isso é adultério, isso é pecado. Enquanto que Cantares nos mostra que a mulher, ela deve procurar ter o seu prazer com o seu marido. Ela deve procurar zelar pelo seu relacionamento com ele, ela deve admirá-lo, ela deve... E nós veremos isso de uma mulher que ela investe, ela corre atrás, ela se programa para ter a intimidade com o seu esposo. E aqui, as raposinhas, elas representam um perigo, um risco à intimidade, à vida do casal. Eu não estou aqui para dizer qual é a raposinha que está tentando entrar no seu casamento. Talvez o seu casamento esteja bem guardado. Mas veja, nós precisamos zelar. A nossa intimidade como casal deve ser algo santo. É algo que nós temos que, veja, estar atento. Raposinha também é um bicho feroz. É uma raposa. E como é que se expulsa esse tipo de animal? Você pega um cabo de vassoura, ela vai rosnar para você, mas você tem que dar um jeito, não vai entrar. Nós temos que lutar pela nossa intimidade dentro do casamento. Não deixar que modismos entrem na relação. Porque veja, o que o mundo quer são vender produtos para apimentar a relação de um casamento, vender produtos, vender filmes, fazer, faz isso, faz assado, faz aquilo. Meus queridos, nós não precisamos de nada disso, amém? Nós precisamos, o casal precisa é um do outro. Para a intimidade do casal dar certo, precisa do marido e da mulher debaixo da presença do Senhor. Precisam se olhar, se contentar, se contemplar, se preencher um com o outro. O mundo, o diabo, eles não querem que o homem e a mulher se preencham um com o outro. Vão querer oferecer subterfúgios, técnicas, estratégias, mas a palavra de Deus não nos fala nada disso. Deus já nos deu tudo o que precisamos. Amém? E aqui, veja, um pertence ao outro. E esse conceito de um pertencer ao outro, deles se cuidarem, aqui é de expulsar as raposinhas, para eles se cuidarem, cuidarem da sua intimidade, isso aparece em 1 Coríntios. Vamos abrir 1 Coríntios. Deixa eu ler só no telão. Não saia de Cânticos na sua Bíblia, não. Abra para mim, por favor, Lohana. Em 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. O que que Paulo está dizendo, meus irmãos? Paulo está elevando o debate sobre casamento. Porque veja, Paulo está escrevendo para uma igreja na Turquia, muito influenciada pelo Oriente Médio. E até hoje no Oriente Médio, a mulher é o quê? Quase que uma posse, praticamente. O homem chega, faz lá o amor com sua mulher, tem a relação, pronto, acabou. Mas Paulo diz, não, dentro da igreja é diferente. O homem tem autoridade sobre o corpo da mulher, mas a mulher tem autoridade sobre o corpo do marido. Isso, para alguém do Oriente Médio, isso era um escândalo. Mas veja, ele muda o patamar da questão e traz para perto e diz, olha, vocês têm responsabilidade um sobre o outro. Um deve cuidar da sexualidade do outro. A questão sexual do casal é tão importante para Paulo, porque veja, se eles não cuidarem disso, se nós não cuidarmos disso bem no nosso casamento, nós cairemos em pecado, é o que ele diz. Se for para o casal não ter a intimidade, que seja por pouco tempo para a oração, só por isso. É a única exceção que Paulo abre, para que, demorando demais, não venham ser tentados pelo diabo. Ou seja, a intimidade é algo santo e é algo que nós precisamos velar para não cairmos em pecado. A vida sexual, ela importa. E ela, muitas das vezes, até impede que o casal seja fragilizado para não cair em pecado. Porque, veja, todos nós temos esse desejo, porque Deus criou. Ele criou a atração. O amor foi ele que criou. O mundo tenta separar o amor do prazer, da intimidade. Mas Deus não, é uma coisa só. É porque você ama que você quer beijar, que você quer abraçar. O mundo tenta separar. Mas Deus não criou essas coisas separadas. É por isso que o crente, quando ele tem intimidade com a sua esposa ou com seu marido, é diferente do mundo. O mundo tenta separar, não, umas pessoas eu amo, outras pessoas eu corro atrás de prazer. Tem muitos casamentos assim, tem a esposa, mas ele vai para um bordel para se satisfazer, ou ele vai para um filme chulo na internet. Mas Deus, ele não separou o prazer do amor, pelo contrário, o crente tem prazer porque ele ama. Porque ele ama sua esposa e é por isso que eles têm prazer, por isso que eles têm a intimidade. Então volte comigo para Cânticos, capítulo 1, do verso 7 a 11. Conte-me você a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho, onde faz as suas ovelhas descansar ao meio-dia. Se não souber, serei como uma mulher coberta com véu, junto aos rebanhos dos seus amigos. Se você, a mais linda das mulheres, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. como são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço com os colares de joias. Faremos para você brincos de ouro com incrustações de prata. E veja, ele não está chamando ela de cavalo, né? Como nós vemos por aí, puxando a carroça, não é isso. A questão que ele diz é o seguinte: as éguas do faraó eram os animais mais bem cuidados de todo o Egito. Eram ornamentados, desfilavam à frente, eram admirados, todas as pessoas viam a beleza, que era algo real, era algo da realeza. Era até mais bem cuidado do que muitos dos egípcios. E é isso que ele comenta, ele compara a sua esposa, aquele animal lindo, bem cheiroso, arrumado, maravilhoso, cheio de joias, de pedras preciosas. Veja a admiração que ele tem pela sua esposa. Eu não sei quantos maridos aqui costumam elogiar a sua esposa, mas tira um momento para elogiar, pense. Cuidado, não compare ela com qualquer bicho não, viu gente? Estou falando de, não precisa ser nem um animal. Aqui ele falou, o contexto cultural de Salomão era outro, era outro. Hoje, se você chamar uma moça de égua, ela vai te dar um tapa, né? Mas eu digo de você comparar, poxa, você é linda, você cheira como as flores, né? Você é linda como o sol do meio-dia, você chama atenção, como as estrelas. Veja, a poesia, isso é uma linguagem poética, isso faz parte, tem alguns rindo, mas isso faz parte, e muitas das vezes a gente perde isso. A mulher também deseja ser admirada, deseja ouvir isso do seu marido, isso faz parte da intimidade. Veja, ah, mas pastor, o senhor não falou que ia falar sobre sexo, sobre intimidade à luz da palavra? Mas tudo isso faz parte. O mundo, ele separa isso. O mundo, ele separa o que é sexo, do que é amor, do que é o prazer, do que é intimidade. Mas a Bíblia não separa. O sexo, meus irmãos, o prazer físico, ele está neste contexto de cuidado um com o outro, de zelo, de santidade, de admiração. De admiração. Eu vou te dar 10 segundos. Olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa. Não pense tanto, mas dê um elogio. Compare. Diga a primeira coisa que vem, que seja boa, claro. A sua esposa, olha, você... Minha esposa está tão longe com a minha filha no colo. Mas compare, olha. O seu cheiro é único. Seu perfume é inesquecível, seu cabelo lembra as árvores da floresta amazônica. Isso faz parte. Pode ter momentos que você vai falar isso e a sua esposa vai rir da sua cara. Mas o princípio que Salomão está nos ensinando através do Espírito Santo é o da admiração. Admire a sua esposa. Faça uma lista para os maridos aqui, para as esposas também, façam uma lista de qualidades, de coisas que talvez você não elogia, talvez você já tenha reparado, mas você não fez, você não diz, porque homens também gostam de ouvir, porque o livro de Cantares nos fala dessa admiração mútua. O mundo coloca a intimidade muito nas costas do homem. É o homem que fala, é o homem que entrega flores, é o homem que prepara o jantar. Mas na palavra, não é só o homem. Nós vemos a mulher, ela se adornando, ela corre atrás, ela investe. Não é só o homem que precisa organizar as coisas para ter intimidade com a sua esposa, não. A mulher também. Se adorne, se prepare. Busque o homem, busque o seu marido para beijá-lo, para ter amor com ele. Isso é algo que nós veremos, a plena satisfação do casal. Do casal, Provérbios 5, de 15 a 20. Também é um livro que Salomão escreveu. Provérbios 5, de 15 a 20. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriague os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Então veja, Salomão, que também escreveu Cantares, ele no livro de Provérbios, ele já ensina. Se delicie com a sua esposa, aproveite o seu casamento. Se amem, se curtam. Veja, não é pecado, o casal já está debaixo de uma aliança santa do Senhor. Infelizmente, às vezes a rotina, o estresse, quando o casal senta para conversar no fim do dia, é só sobre problema, boleto, filho. Quando vê, a mulher já roncou, né, já está com aquela máscara, o cabelo igual a Dona Florinda, né, e aí passa o dia e não teve o seu momento de intimidade. Às vezes, para o casal ter intimidade, tem que ser igual marcar uma consulta no médico. Não, então vamos lá, dia tal pode, marca aí, vê se o plano cobre, para poder o casal ter um momento a sós. E não pode ser assim. E Salomão, ele recomenda, olha, aproveite, ele fala até, ele se embriague com a sua esposa. Aproveite, tenha o prazer, valorizem, curtam um ao outro. Nós somos ricos, meus irmãos. Quem tem a esposa, quem tem o marido, é rico, amém? É rico, é rica. Os jovens ficam aí pelos shoppings, dando mole com tanta besteira. Às vezes eu vejo jovens na igreja, não quero casar logo, não quero que Jesus volte, porque eu quero ter a minha intimidade. E às vezes o casal que já está ali unido em santidade, não aproveita. Mas é o que Salomão diz, deixe que a sua esposa o embriague. Embriague de prazer, não está falando de álcool não, ele compara o amor de aproveitar com a questão do embriagar-se. De aproveitar além da conta, não é pecado. E às vezes existem casais que ficam se negando, mas Paulo já falou no Antigo Testamento, olha, o se rejeitar é só para oração e por um tempo. E veja, queridos, não é algo mecânico, não, porque o pastor falou, então, não, é algo que, veja, há um contexto, um zela pelo outro, elogia sua mulher, eles dão valor à questão do beijo, eles cuidam da sua intimidade, logo o sexo será um resultado. Se você tratar bem a sua esposa, o seu marido, se você honrá-la, se você guardar os seus olhos do pecado, se você cultivar uma admiração pelo seu marido, pela sua esposa, será inevitável você ter momentos de prazer com a sua esposa. Mas veja, nós precisamos zelar por isso. Tire momentos, marque uma viagem, viaje com a sua esposa, nem que você vá para algo perto, Angra, ou a região dos lagos, tenha um momento a sós, ouça, converse. Nós precisamos lutar contra a rotina e valorizar a companheira ou companheiro que Deus nos deu, amém? Porque senão, meus irmãos, não vai existir pastor, nem terapeuta que vai dar conta. O casal precisa aprender a se pastorear dentro do seu relacionamento, se cuidarem, cuidar da sua intimidade. Se não pararmos, né, um exemplo, está lá a minha filha, ela está ali, né, ela até pede quando está com fome, mas nós precisamos atentar, que nem a nossa vida de oração. Deus não vai ficar falando, ó, ora, ora. Não, eu preciso me disciplinar para orar. Eu preciso me disciplinar para buscar a Deus, para ler a palavra. Eu preciso cuidar de mim. Mas não somente. Minha esposa não vai ficar pegando meu pé para orar. Às vezes sim. Mas nós precisamos zelar um e outro pela intimidade do casal, pelo casamento. Então vamos continuar. Capítulo 7 de Cantares, vamos voltar novamente, ainda não terminamos. Capítulo 7 de Cantares, de Salomão. Queridos, eu falei alguma coisa até agora que foi desrespeitosa a alguém? Se eu falei, me perdoe, viu? Tentando ser de acordo com a palavra aqui. Eu sei que ao tratar desse assunto é algo que é muito delicado. Vamos continuar. Capítulo 7, do verso 10 ao verso 13. O que Cantares vai nos dizer? Eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Venha, meu amado, vamos fugir para o campo. Passemos a noite nos povoados. Vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram, se as suas flores se abriram e se as romãs estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam seu perfume e a nossa porta a todo tipo de frutos finos, secos e frescos que reservei para você. Então veja, a confiança da mulher, ela é uma confiança que demonstra convicção. Essa declaração demonstra convicção, demonstra confiança, uma perfeita harmonia. O cenário dela, o cenário aqui apresenta o empenho da mulher em atrair o seu marido. Ela prepara o ambiente para o receber. Ela prepara o cenário para poder ter amor com o seu esposo. Olha o esforço dela em colher as mandrágoras, em chamá-lo. Há um empenho, há um esforço sim da mulher. Os filmes da Disney, desde cedo, educam as moças sempre que é o príncipe encantado, que chega no cavalo, faz tudo. Mas na palavra de Deus, as mulheres também têm uma função dentro da intimidade, de buscarem sim. Não estou falando de mulheres aí fora que são oferecidas, não é isso que a palavra diz, mas no contexto do casal, ali já estão casados, a mulher tem esforço para poder ter a intimidade com seu marido, ela prepara, ela arruma, ela também corre atrás. Cantares 6, volte comigo, Cantares 6, verso 8 e 9. Pode haver 60 rainhas e 80 concubinas e um número sem fim de virgens, mas ela é única, a minha pomba, a minha mulher ideal, ela é a filha favorita de sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Quando outras jovens a veem, dizem que ela é muito feliz. As rainhas e as concubinas a elogiam. Então veja como ele admira sua esposa, como ele só tem olhos para ela. Infelizmente, muitos homens olham a sua esposa, mas olham o que não deviam na internet, olham o que não deviam na rua. Mas ele não, ele vela pelos seus olhos, ele tem admiração, ele ama a sua esposa, ele a deseja de paixão, e isso é bíblico. Isso é bíblico. Esposa, deixe que o seu marido a deseje. Deixe que ele a deseje, e homem, deseje mesmo a sua esposa. Diga, não refreie os seus lábios, não contenha a sua boca. Diga isso, declare a sua esposa, que ela saiba que ela é desejada por você. Isso tudo, meus irmãos, é um nível de intimidade que a palavra nos traz. É um outro nível, é um outro nível. O homem, ele deseja a sua mulher, é a mulher que prepara o ambiente, que deseja o seu esposo. E aí nós vemos Cânticos, capítulo 8, versos 6 e 7. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Então veja, aqui o selo é uma garantia daquilo que é inviolável, aquilo que é santo, que não pode ser destruído. Forte como a morte, mostra o caráter inflexível do amor. Os ciúmes no sentido de uma exclusividade, é inegociável o amor do casal, é algo santo, é algo puro, é algo que não pode ser quebrado. São como brasas de fogo, o amor é uma chama de Deus, não pode ser extinguido, trocado ou tentado por outros bens, como riquezas, como posição, como honras. Porque veja, há muitas situações que às vezes vão aparecer na vida do casal e que podem ser tentações para trocar o amor, para trocar a intimidade, para trocar o toque, os beijos, as carícias que fazem parte. Mas aqui o amor, ele está sobre tudo isso. Sobre o seu coração, sobre o coração do marido, da esposa, o amor está lá como um selo, como um cadeado. Então veja como precisa ser bem guardado, bem protegido, amém? Precisamos proteger, meus irmãos, a nossa intimidade, o amor uns pelos outros. E já caminhando para o fim, queridos, o sexo, ele não é o âmago do casamento, não é. As pessoas aí fora falam o seguinte, não, você tem que fazer um test drive antes de casar. Mas a questão é, quantos casais não pecaram, não praticaram o ato sexual antes de casarem e depois não divorciaram? Então veja, o fato de ter o sexo antes de vir ao altar não é garantia de que o casamento dará certo. Não é, não existe test drive. Porque, veja, o sexo não é e nunca foi o âmago do casamento, mas ele é um fundamento. Por mais que ele não seja o âmago, ele não, nem por isso é menos importante. Ele é um dos fundamentos do casamento. A intimidade, o prazer sexual, sim, do casal, é um fundamento. E a atração corporal que ambos devem ter um pelo outro não provém da estética secular, não. O homem e a mulher não são atraídos um pelo outro, seguindo padrões mundanos. Porque se fosse assim, para o casamento dar certo, o homem teria que ser o Arnold Schwarzenegger e a esposa teria que ser a Graciane Barbosa, me perdoe a citação, que são hoje os modelos, hoje, das pessoas ali, grande, forte, corpo escultural. Mas veja, não é isso. E aqui abri um parêntese, você pode sim fazer exercício físico para ficar bem para sua esposa ou para o seu marido, não há pecado nisso. A questão é, não é esse o padrão final. Não é esse. Mesmo que a pessoa não esteja no seu ápice físico, isso não significa que haverá menos amor. Não é o corpo físico que vai delimitar o amor um pelo outro, amém? Ih, esse amém foi meio fraco. Amém? Não é a condição física. Não é se é forte, maromba, gordinho, baixo, não é isso que vai delimitar o amor um pelo outro. Porque o nosso padrão não é a estética secular, não é, porque o mundo tem o padrão de homem e de mulher, mas não é isso que vai moldar o nosso amor dentro do casamento. A atração corporal, ela se fundamenta no amor, é por quem ela é, por quem ele é, pelo homem de Deus, pela mulher de Deus, santo, é dedicado, é uma boa esposa, é um bom marido, é alguém que reconhece, que se esforça, que zela, que intercede, que cuida, que é carinhoso, que é carinhosa, que busca um ao outro. Veja, é o amor que fundamenta a atração corporal. O mundo, ele baseia o sexo, ele baseia a intimidade somente na atração corporal. Você vê nas baladas, a pessoa nem conversa, surda com aquela boate, mas um encosta no outro, já se beijam ali. É totalmente visual, não ouviu, não conhece, não sabe quem é, mas se entrega, se beija. Mas o crente não faz isso, por quê? Porque a atração corporal deriva do amor. É por isso que o sexo, ele é uma consequência de um amor que é cultivado dia a dia, todas as horas. Envia uma mensagem no meio do dia para sua esposa, como é que você está? Você está linda, olha, eu te desejo. Olha, hoje vamos sair para jantar. Olha, hoje vou sair para jantar e A conta vai ser minha. Aí vai ter mulher que vai dizer amém. Mas, veja, cuide da sua intimidade, regue a sua intimidade. Porque é o amor que é o fundamento da prática sexual. É o amor. Se a mulher se sentir, e o homem também, o homem também precisa ser cuidado, o homem também precisa ser valorizado. Quantas das vezes o homem chega se ardendo de paixões pela sua esposa e a mulher não corresponde. E o homem fica frustrado, ele quer se deliciar com a sua esposa, mas a sua esposa não está afim. Mas veja, precisa haver um esforço, a mulher também precisa cuidar sexualmente dos maridos. Amém? Ih, esse amém foi meio fraco. Amém? Tadinho dos maridos. Mas veja, pela palavra isso é importante. Nós vemos pela palavra aqui a noiva, a esposa, ela prepara o ambiente. Ela cuida, ela anseia, ela chama para poder fazer amor com seu marido. Ela reconhece a importância. Às vezes a gente atenta muito, a gente ouve, né, as esposas falando, ah, meu marido não nota o meu cabelo e não sei o quê. Mas veja, não é só a mulher que precisa ser notada, o marido também. Ele precisa ser valorizado nos seus esforços, na sua força, no seu empenho. Então veja, como o casal precisa se cuidar. Não é fácil, mas é algo que a intimidade não depende de um. A gente não pode ficar igual Adão e Eva, um acusando o outro. É um compromisso que ambos precisam ter. Para zelar pela sua intimidade. Zelar pelo seu casamento. O cônjuge não deve desviar sua atenção às atrações alheias. Os dois têm que sentir plena satisfação um no outro. E talvez esse seja um ponto difícil. Sabe por quê? Porque a história passa. Às vezes você tem mágoas guardadas que afetam. Você está lá abraçando, beijando o seu cônjuge. Aí a esposa lembra de um fato que aconteceu na primavera de 1944. Na tarde de quinta-feira, às 16 horas, quando ele se negou a abrir a porta do ônibus. E aí aquilo dali quebra. Isso acontece. E nós precisamos nos livrar. Se existe algum ressentimento que esteja atrapalhando a sua vida sexual, a sua intimidade com sua esposa, com seu marido, abra o coração, converse, resolva isso. Entre quatro paredes, converse. Gaste uma noite ouvindo sua esposa, gaste uma noite ouvindo seu marido. Aquilo que está bloqueando a sua mente para que você possa se entregar ao seu marido ou à sua esposa. Veja, o casal precisa se livrar das distrações, precisa espantar as raposinhas. Elas vão tentar invadir o campo de cada casamento. Cabe ao marido e mulher pastorear o seu próprio casamento. Amém? Amém? Amém. As distrações. Casais que ainda lutam, homens com questão da pornografia, corte isso da sua vida. Mulheres que ainda ficam comparando o seu marido com personagens de novela, com personagens de filmes. Jogue tudo isso fora. Passe a admirar, tente fazer esse exercício. Pegue uma folha e coloque características que seu marido precisa saber. Elogie também, reconheça, invista no seu marido. E homens também façam isso com suas esposas. Que ele e ela saibam como são desejados, como são admirados, como anseiam um pelo outro. E por último, o casal tem que ter como consciência que nenhum dos dois pertencem a si mesmo, mas encontrarão real alegria e felicidade na mútua doação de seu corpo e alma. É se doando, é se entregando. O homem ou a mulher não deve ter prazer sozinho, não. É um com o outro. E veja, se programe para você conseguir ter esse prazer. Não somente entre quatro paredes, mas você sair com a sua esposa. Você, esposa, também invista, chame o seu marido, surpreenda ele, prepare as coisas, se perfume. Se você for ler, eu quero convidar os casais aqui. São 8 capítulos de Cantares de Salomão só. 8 capítulos. Tente ler com seu esposo. Tente observar as atitudes da esposa, da noiva e do noivo, como que eles se cuidam, como que ela se adorna, ela se prepara. O ambiente da intimidade é um ambiente que é feito com zelo. Ela chega cheirosa, bem arrumada. Ele chega também cheiroso, porque se deixar, infelizmente, os homens, às vezes, quando chegam para ter a sua intimidade, chegam todo rasgado, chegam ali capengando, mas não, também o homem se prepare para a sua intimidade com a sua esposa. Geralmente, é a mulher que se adorna mais, que se perfuma, mas um homem, amém? O homem também chega, ele chega especial para aquele momento. Não faça de qualquer jeito, sabe por quê? Porque a tua intimidade com a sua esposa não é qualquer coisa, é algo santo, é algo do mais alto nível. Então, se a palavra fala que é algo que a pessoa precisa se embebedar de prazer, é como uma festa, mas uma festa santa, é algo que é preciso fazer com calma, é algo que deve ser abençoado. Infelizmente, até maridos tratam de qualquer jeito da sua intimidade com a sua esposa, mas a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela valoriza mais a sexualidade do que o próprio mundo, porque ela coloca no patamar adequado. É algo valioso, é algo puro, é algo que é santo, é algo que não pode ser feito de qualquer forma. Por quê? Porque Deus criou, é precioso. Então valorize, invista. Não chegue todo rasgado, fedendo. Não, invista, siga a palavra do Senhor, se prepare, porque veja, um esforço dos dois para terem essa festa santa, essa festa do amor. E um zelando pelo outro, expulsando as raposinhas, mas se guardando. Amém? Nós teremos aqui hoje, pelo visto ali, uns comes e bebes, mas se possível, vá para casa. Depois dos comes e bebes, é claro, invista, namore sua esposa, namore seu marido, programe uma viagem, nós vamos programar uma viagem e a gente vai se curtir. E veja, alguns podem estar até me olhando com o olho arregalado, mas é o que a palavra diz, é algo santo, não é pecado, não é vergonha um casal se amar, um casal se cuidar. A coisa mais triste é um casal que perdeu o prazer, a admiração um no outro. Mas veja, cuide disso. Cuide. Que Deus possa nos ajudar a resgatar essa chama, esse desejo uns pelos outros. Amém? Que nós possamos orar, meus irmãos. Orar para que tenhamos, sim, casamentos fortes. Essa é uma área que no passado era um tabu praticamente, mas a palavra de Deus já fala sobre tudo isso. E as pessoas ficavam com medo de tratar de certos assuntos e pulavam, mas a Bíblia fala com clareza dessas questões, de forma muito respeitosa, de forma santa, pura, como deve ser. Então devemos investir. Programe uma viagem. Beija sua esposa, beija o seu marido, amém? Procure ter tempo, sim, para beijar. Como diz, né, novamente, voltando ao início, não faça as coisas com pressa. Há quanto tempo, às vezes, o casal, às vezes, fica pensando, rapaz, faz tempo que a gente não tem aquele beijo como nós dávamos na época do namoro. Mas tenha prazer, procure ter prazer com a sua esposa e com o seu marido. Amém? Que Deus possa nos fortalecer. Que nós possamos interceder, queridos, uns pelos outros. Porque a correria, a rotina, existem desafios, sim, com a questão até dos filhos, às vezes. Mas, veja, é um esforço intencional. Se o casal não vigiar nisso, não se esforçar, ninguém pode. Não é o pastor, não sou eu, não é quem está sentado do seu lado. É só marido e mulher podem fazer isso. Só marido e mulher podem investir e se guardar. Amém?